Paraná em Rede está de volta.
E o Paraná proibiu o método de fracking na exploração do gás do xisto. Entenda melhor o que isso significa na reportagem.
O Paraná é o único estado do país a proibir a exploração do gás de xisto pelo método de fratura hidráulica, conhecido como fracking. Na última semana, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou a Lei 18.878, que veta o uso deste método de extração de energia. O fracking é uma tecnologia utilizada para extração do gás de xisto. Em poços cavados nas rochas, são injetados água sob pressão e centenas de produtos químicos, considerados tóxicos e poluentes. Entre os riscos do fracking, apontados por técnicos agrícolas e ambientais, está a contaminação da água, solo e ar, o que pode prejudicar a produção agrícola e acarretar riscos à biodiversidade e à saúde. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, ressaltou os riscos do método ao meio ambiente e ao agronegócio.
Nós compreendemos que um estado que produz tanto, com quantidade e variedade, um estado que tem na sua base sua economia a força do agronegócio e produção agrícola sustentável, vinculada ao meio ambiente, nós acreditamos que a exploração de gás de xisto pode prejudicar, pode contaminar o solo, e é nesse sentido que os deputados fizeram uma lei na Assembleia, justamente para proibir a utilização do fracking no Paraná. É isso que o governador acabou de sancionar, por entender que a nossa vocação é produzir alimento em quantidade, variedade, com tecnologia e respeitando o meio ambiente. E a utilização da exploração de gás de xisto nesse contexto pode ferir, pode prejudicar o nosso maior ativo produtivo que vem do campo.
A primeira lei sobre o tema, de 2016, suspendeu o uso do fracking por 10 anos. Agora, a nova lei torna o veto definitivo e demonstra a importância que o assunto tem para o Estado. A proibição do fracking está alinhada ao projeto de desenvolvimento traçado pelo governador Ratinho Júnior, que quer posicionar o Paraná como um dos principais produtores de alimentos do mundo. Nem mesmo o anúncio da Agência Nacional de Petróleo, que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do Paraná, preocupa o governo estadual. De acordo com Guto Silva, o Estado tem o direito de legislar sobre o meio ambiente e qualquer demanda judicial será respondida e defendida. Repórter Rodrigo Arendi.
O setor do leite na região sul, organizado através da Aliança Láctea Sul Brasileira, debate os principais temas do segmento, principalmente com a entrada em vigor de novas instruções normativas que tangem o Mercosul e a União Europeia. O Eduardo Leães tem os detalhes.
Sul em Destaque.
O setor do leite na região sul está organizado através da Aliança Láctea Sul Brasileira. Neste fórum são debatidos os principais temas do segmento, como a entrada em vigor das instruções normativas 76 e 77, o Acordo Mercosul-União Europeia e a diminuição do consumo dos produtos lácteos pelo menor poder aquisitivo da população. A Aliança tem nova reunião prevista para o dia 19 de setembro na sede da FAESC, em Florianópolis. O secretário executivo do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, Sindilat, Dalan Pagliarini, disse que preocupa a cadeia produtiva do leite.
Nesses encontros que a gente tem tido até da Aliança Láctea, ela tem tido uma convergência em relação a algumas dificuldades, mas tem algumas que efetivamente para nós do setor é unânime, principalmente agora com a implantação da decisão normativa 7677, a gente tem uma dificuldade na questão da infraestrutura, em algumas regiões mais ou menos, mas principalmente a questão das condições de estradas, a questão da qualidade de energia elétrica, mas principalmente o que acaba sendo um grande desafio para o setor, já que são estados exportadores de lácteos para o resto do Brasil, é justamente o custo Brasil. E o que envolve esse custo Brasil? É a nossa energia elétrica que é mais cara em relação aos países concorrentes, a nossa produção por propriedade rural, comparado também com alguns países, Argentina e Uruguai, a nossa produtividade ainda é pequena na média, muito maior do que a do Brasil, mas ainda nos preocupa. E outra preocupação que ele já vem agora, principalmente dos últimos 2 anos, é justamente esse momento de escassez de dinheiro do consumidor, tem levado não só o setor do leite, mas enfim, quase todos os setores, numa diminuição de consumo, justamente não pela, por estar optando por um outro produto, é efetivamente pela questão da falta de poder aquisitivo da população. Esse número grande de desempregados que vem, isso tem afetado de maneira muito direta o setor.
Darlan Palarini abordou também os reflexos do acordo Mercosul-União Europeia para o setor leiteiro.
Esse é um outro fator que preocupa o setor, visto que tem muitas informações desencontradas, que ainda carece de algumas informações, mas a gente tem, na verdade, uma oportunidade, que é no sentido de que os equipamentos importados da Europa provavelmente vão vir com uma condição melhor, até porque a produção leiteira hoje no Brasil ela depende muito da força humana, e no mundo todo já existe muitos equipamentos, mas que fica inviável até pelo imposto de importação. Então eu vejo isso como uma oportunidade, enfim, para conseguir modernizar a nossa produção e ser mais competitivo. Agora, de outro lado, nós temos uma preocupação, que é com relação à quantidade que a União Europeia produz em relação ao Brasil. São mais de 5 vezes a produção brasileira a União Europeia produz. Então, isso para nós é uma preocupação grande, já que o produto deles tem uma competitividade já internacional, coisa que ainda o setor lácteo, principalmente, diferente do setor de proteína animal em questão de carnes, já tem essa condição de competitividade internacional. Então, esse também é uma tarefa que a gente precisa trabalhar junto ao governo federal para que nos dê uma condição de competitividade melhor, né, já que a própria União Europeia ainda conta com muitos subsídios, diferente da produção brasileira, que efetivamente o subsídio é muito próximo a zero.
Este foi o secretário executivo do Sindilate, Darlan Palarini, de Porto Alegre, da Rádio Agerte, Eduardo Liais.
A nova reunião da Aliança Láctea está prevista para o dia 19 de setembro em Florianópolis. Quinta-feira, temos a participação da Lênia Luz no quadro Vamos Empreender.
Vamos Empreender.
Selecionei para vocês que nos acompanham 3 livros para que possam se inspirar antes de fechar em uma parceria. E se já fechou e está revendo essa relação, estes livros também podem te ajudar. Bora lá saber quais são? 1 + 1 = 2, da empresária e empreendedora Tati Oliva. Tati Oliva é paulista de Santos, mãe e idealizadora sócia e diretora-geral da Cross Network, agência criada em 2008. O livro trata da trajetória da autora, que abriu caminho para que sua carreira como empreendedora, da sua filosofia e de algum dos cases que provam que parcerias são o futuro dos negócios na era da economia. O Empreendedor Viável, do jornalista Carlos Matos e o publicitário André Teles. O livro tenta desvendar o segredo do sucesso e o motivo do fracasso de algumas empresas. Os autores mostram um conjunto de variáveis capazes de definir o sucesso de uma startup, inclusive sob o olhar das parcerias. Desde a escolha da equipe até a confiança na apresentação para investidores, passando por momentos de ajuste, onde a escolha de mentores e as mudanças estruturais que vão garantir a saúde de sua empresa. Empreendendo os sonhos das empresárias e empreendedoras Janete Ribeiro Vaz e Sandra Soares Costa. Duas bioquímicas que saíram do interior de Goiás e Minas Gerais para a capital federal e que se tornaram empresárias de sucesso à frente do laboratório Sabin, um dos maiores players no setor de medicina diagnóstica do Brasil. Ao longo de mais de 3 décadas dedicadas à saúde, as sócias enfrentaram vários desafios e conquistaram o reconhecimento do mercado a partir da construção e do compartilhamento de valores e princípios empresariais que norteiam a missão, as práticas e a visão de futuro do laboratório. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
E uma cirurgia rara de cotovelo devolveu a um paciente os movimentos do braço. Olha que bacana. A cirurgia foi feita no Hospital do Trabalhador, em Curitiba.
uma cirurgia rara e complexa realizada no HT, Hospital do Trabalhador, em Curitiba, devolveu boa parte dos movimentos do cotovelo de um paciente que estava há 3 anos com graves limitações. Maicon Costa, de 31 anos, sofreu uma luxação jogando futebol, não teve tratamento adequado e já não conseguia usar o braço esquerdo para tarefas simples, como higiene e alimentação. Agora, ele já consegue executar ações como pentear os cabelos e levar a mão à boca. O procedimento foi feito pela equipe da ortopedia cirúrgica do CHR, Centro Hospitalar de Reabilitação. A unidade atende 100% pelo SUS e recentemente passou a integrar o Complexo Hospitalar do Trabalhador, que faz parte da rede de unidades próprias do governo do Paraná. Foi a primeira vez que esse tipo de cirurgia foi feita no local, devido ao alto nível de especialização médica e materiais exigidos. Uma outra condição especial possibilitou o procedimento. A diretoria do hospital, com apoio da Secretaria de Estado da Saúde, providenciou o material de órtese necessário, um fixador externo articulado de cotovelo para ser colocado no braço do paciente. Segundo o médico Douglas Schumann, responsável pela cirurgia, o procedimento foi complexo e o equipamento de órtese permitiu uma recuperação adequada no pós-operatório.
Cirurgia que durou aí em torno de 6 horas, mais ou menos. Eu fiz o reparo ligamentar e coloquei um fixador externo articulado, né, que o Estado providenciou para ele, através de uma compra especial. Então, o que é o fixador externo articulado? Basicamente, são 2 pinos no antebraço e 2 pinos no húmero, no braço. Né? E ele tem uma dobradiça. Isso permite que, após eu tirar os pontos, o paciente comece a mexer o cotovelo, né? O fixador externo, ele segura o cotovelo para não deixar ele sair do lugar e permite que o paciente mexa o cotovelo no pós-operatório.
No 10º dia do pós-cirúrgico, o paciente conseguiu movimentar o braço, o que foi considerado uma grande conquista na área da cirurgia ortopédica. Um mês após a cirurgia, sendo submetido à fisioterapia específica, Maicon fazia flexão e extensão do cotovelo com o fixador externo e, depois de 4 meses, já levava as mãos à cabeça e à boca. O diretor-geral do Complexo Hospitalar do Trabalhador, Gessi Labres de Souza, afirma que a divulgação deste tratamento de excelência feito em um hospital público é importante, pois assim é possível destacar a ação do corpo clínico e direção da CHR, que integra o Complexo do Hospital do Trabalhador. A cirurgia de Maicon foi realizada há cerca de 7 meses e a fisioterapia acontece até o mês que vem. Repórter Rodrigo Arendi.
E eu fico por aqui, o Paraná em Rede está terminando, mas espero você na edição desta sexta-feira. Força por aí, hein? Já já o final de semana está chegando. Ótimo dia para você. Até!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.